Sr. Deputado Honório Novo, fazia o favor de ir para a mesa, faz favor. Seria uma honra deste modesto presidente ser acompanhado por Vossa Excelência. Senhores deputados, temos condições de retomar a nossa reunião. Como é bom de ver, o nosso presidente teve que se ausentar por compromissos inadiáveis e vamos dar a sequência então aos trabalhos. Agradeço naturalmente o vosso silêncio e boa colaboração na condução dos mesmos. Passaríamos de imediato ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação das atas número 63 e 64. Manteríamos o bom procedimento da comissão, ou seja, havendo alguma matéria de Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente, só para dizer ao Senhor Presidente que em relação à ata 63, o PSD irá sugerir pequenas alterações que não são de conteúdo, mas de forma.
Mais algum grupo parlamentar deseja fazer alguma anotação? Portanto, iremos aprovar as atas nestes termos. O PSD fará uma pequena retificação ao texto final junto dos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passámos de imediato ao ponto número 3 da ordem do dia, tem a ver com a redação final do decreto referente à proposta de lei número 40, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso. Sobre este ponto, pedia aos grupos parlamentares que, quem quer usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exercício. Sr. Presidente, relativamente portanto, à informação da DAPLEN e à proposta de redação final, colocávamos aqui, o ponto substancialmente mais relevante do nosso ponto de vista é aquele que corresponde ao artigo 3º, a linha C, a definição de passivos. Diz-nos aqui a DAPLEN, portanto, que a definição causa alguma perplexidade, ela vem da proposta de lei inicial. E depois chega-nos a dizer que a definição parece ter tido origem numa má tradução. Isto tem um bocadinho a ver com aquela nossa ideia da lei para Troika ver, mas isso é outra questão. Mas pronto, mas está cá, no fundo, um bocadinho confirmada esta perspectiva da confusão nesta redação, aqui está, e que pode ter origem nessa má tradução, mas também não vamos aqui propor a subtração de partes da definição, foi a que a proposta de lei conteve, e se o Governo se dá por satisfeito com ela. Agora, nas subalíneas, portanto, na numeração romana, dentro da linha C, é que nos parece que eventualmente a DAPLEN terá razão, porque as alíneas são, portanto, que as obrigações podem ser impostas como consequência de um contrato vinculativo, legislação, requisito estatutário, outra operação da lei. E aqui a DAPLEN chega a dizer-nos, apenas, portanto, se coloca à consideração da Comissão a possibilidade de eliminação da subalínea 4, porque no fundo aqui a ideia é que há uma subalínea que diz que as obrigações podem decorrer de legislação e uma subalínea 4 que diz outra operação da lei e não se descortina o alcance de tal diferença entre legislação e outra operação da lei. E, portanto, arriscam, colocam à consideração da Comissão a possibilidade de eliminação desta subalínea e nós acompanharíamos esta proposta da DAPLEN, mas gostávamos de ouvir também os outros grupos parlamentares.
Mais algum senhor deputado que querem se inscrever? Se não, eu pedi aos prezados colegas, como é bom de ver, eu sou o responsável do grupo parlamentar sobre esta matéria, permitirem-me, de onde estou, poder, digamos, fazer um pequeno esclarecimento, até na sequência daquilo que o senhor deputado Pedro Marques referiu. De facto, a DAPLEN faz alguns reparos, mas em particular na linha C, que é o mais substancial. Não, mas eu também, é por isso que eu estava há pouco chamá-lo, mas ele é mais prudente. Muito obrigado. Estava a chamá-lo, Vossa Excelência, estava.
Eu não vou ter necessidade de intervir sobre esta matéria, de maneira que.
Sr. Deputado, muito obrigado. Não, mas eu acho que é simples de perceber. Relativamente à proposta da APLEN, de facto, percebe-se que quem o fez não está vulgarizado também com os conceitos de natureza contabilística, porque o Governo, aquilo que se limitou a colocar na proposta de lei é exatamente os termos da definição da norma internacional de contabilidade número 37, que de facto foi transposta para o direito comunitário através do regulamento 1116/2008 da Comissão, onde diz objetivamente exatamente a formulação. Se o português está correto ou não, é o português que consta da transposição da norma internacional de contabilidade e que está em vigor no espaço da União Europeia. E que o texto é exatamente igual. Ou seja, nas definições, no ponto 10, da respectiva transposição da norma internacional de contabilidade, se refere um passivo, é uma obrigação presente, a entidade proveniente, por aí fora, por aí fora. É exatamente os termos... Mas não faz acrescente nenhum, Sr. Deputado. E depois, mesmo em relação na matéria, mesmo em relação às tais subalinhas que o Sr. Deputado refere, também a mesma norma internacional de contabilidade refere uma obrigação legal, no fundo, uma obrigação, é uma obrigação que deriva de um contrato, por meio de termos explícitos ou implícitos, de legislação ou outra operação da lei. Portanto, aquilo que o Governo fez. A única coisa que o Governo fez foi aditar, e que faz algum sentido no nosso direito nacional, esta coisa do requisito estatutário, porque nós temos alguma criatividade neste domínio, temos algumas inovações legislativas que remetemos, ou por vezes, alguns conceitos para disposições de natureza estatutária. E, portanto, a transposição, enquanto tal, está correta, está conforme o texto que consta da Norma Internacional de Contabilidade número 37 e que foi a filosofia do Governo traduzir para as definições desta proposta de lei aquelas definições que foram adotadas por via da transposição das normas internacionais de contabilidade. Relativamente também, aproveito o ensejo, portanto, da parte do PSD aceitaríamos todas as propostas de alteração que têm a ver com questões de português, exceção feita é esta, da linha C, que manteríamos o texto original, pela razão que aduzi, na medida que corresponde exatamente à transposição. Parece-me também avisado, e que no fundo também tem a ver com uma questão de português, que naquela proposta de alteração, até que foi aprovada por iniciativa do grupo parlamentar do PCP, que o CREN passa a ser, digamos, extenso, também me parece-nos avisados. Não concordamos também que no artigo 9º, no final do número 3, se troca a palavra incorridos por sofridos. Na linguagem económica ou contabilística, um custo incorrido não é um custo sofrido. E o que se pretende é que seja, de facto, um dano incorrido pelos agentes económicos. E, portanto, parece-nos a nós que é uma formação mais próxima daquilo que é o sentido geral e, sobretudo, daqueles que serão os utilizadores desta lei. Digamos, são pessoas que, em princípio, terão alguma adesão aos conhecimentos contabilísticos e económicos, porque disso se trata. E, portanto, manteríamos a expressão quanto aos danos por estes incorridos. Quanto ao demais, aceitaremos todas as sugestões que fazem sentido da APLEN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, se achou bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui à redação final, a questão que nos parece mais problemática é exatamente a linha C, até porque a da APLEN considera que, no seu parecer, que é redundante referir que uma obrigação pode ser legalmente imposta como consequência da legislação e da outra operação da lei. E depois acaba por, no texto que propõe, retirar esta expressão legalmente imposta, substituindo por imposta, resolvendo este problema. Mas logo a seguir considera duvidoso que possa ser legalmente imposta como consequência de um contrato ou requisito estatutário, o que seria também, em princípio, resolvido retirando a palavra legalmente. E depois temos esta questão que se coloca à consideração da Comissão, que é eliminar a subalínea 4 da alínea C. No entanto, no próprio texto apresenta como proposta, esta sugestão não está vertida. Nós não teríamos, em princípio, oposição ao facto de que se tirasse a subalínea 4 da alínea C. Relativamente à redação, temos que reconhecer que não tivemos tempo para verificar claramente os aspectos que são verificados, que são aqui levantados pela APLEN, relativamente à tradução e às possíveis falhas de português, mas de qualquer maneira aceitamos a informação que nos foi dada pelo Sr. Deputado do PSD.
Não tenho nenhuma inscrição. Feita. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Deputado Paulo Sá, eu permitia-me também, digamos, percebendo a sua preocupação, aliás, estava a pedir ao Sr. Presidente de Exercício que fizéssemos a distribuição, de facto, da transposição da norma internacional de contabilidade número 37. De facto, os termos são exatamente estes. Quer dizer, não há dúvidas, mesmo em relação à alteração que a DAPLEN equaciona como, no ponto de vista estritamente jurídico, poder ser, digamos, redundante, ou seja, legalmente imposta, eu parece-me também que a proposta de retirar o legalmente imposta não beneficia a leitura nem a consequência, digamos, do normativo. Ou seja, também é vulgar, no nosso direito nacional, manter esta, digamos, esta referência de pode ser legalmente imposta. Significa que pode haver um normativo legal que imponha a obrigação seguinte. Decorre também da norma internacional de contabilidade, aí sim é que há uma ligeira diferença em termos de formulação do texto, é que, de facto, uma obrigação, nos termos daquilo que é o critério contabilístico, é uma obrigação legal. E o Governo deu-lhe a volta no ponto de vista da redação, mas isto deve ter sido algum jurista muito mais criativo do que eu, deu-lhe a volta ao texto, em vez de ser obrigação legal, ser uma obrigação, pode ser legalmente imposta. No fundo, quer dizer a mesma coisa, não sendo eu, digamos, um eminente jurista, mas que aceito o texto, e ele consta, aliás, esta expressão consta em diversos diplomas já aprovados por esta Casa, bem como em diversos acórdons que eu tive a oportunidade de pesquisar, digamos, acórdons de tribunais centrais e superiores. Portanto, o que significa que não estamos aqui a criar nenhuma, digamos, nenhuma expressão inédita no nosso direito nacional. Mas eu, pessoalmente, em nome do PSD, preferia manter a redação inicial, porque, de facto, tem uma maior adesão àquilo que é a transposição da respectiva norma internacional de contabilidade. Não, e mantinha as linhas todas. Por isto que lhe expliquei, porque, de facto, o que se refere exatamente na definição de passivo, refere-se que a obrigação legal é uma obrigação que deriva de um contrato, nos termos em que referi, legislação ou outra operação da lei. E, portanto, foi-me confirmado também pelo Governo que o objetivo era criar aqui alguma conformidade com as definições internacionais, no caso, em vigor e transpostas para o direito europeu e também aplicadas ao nosso país, com aquilo que são as definições que constam deste diploma.
Muito bem, Srs. Deputados, estamos perante uma informação da DAPLEN que tem várias alterações sobre as quais subsistem duas dúvidas. Uma, a da alínea C na sua definição, no seu corpo, suponho que é assim, e na alínea 4. E na proposta de eliminação da alínea 4. Esta é uma dúvida, uma questão controversa. E a seguinte é do artigo 9º, no final do número 3, o termo incorridos ou sofridos. Eu creio que, eu não sei como é que os colegas querem fazer, querem aceitar tudo o resto e esta parte continuar a discuti-la, ou aceitá-la, ou não aceitar, porque o PSD aqui propõe a não aceitação das duas sugestões.
Não, eu até pedi que distribuísse aos colegas
a sim, questão. E distribuir aos colegas esta...
Está a circular, isso é fácil de ver, é meia página. É.
Como é que querem ultrapassar esta questão? Eu propunha que nós dessemos por aprovado todo o conjunto de alterações propostas pela DAPLEN e, relativamente a estas duas, ficaria suspenso de uma análise aqui posterior.
Eu creio que relação...
Relativamente ao termo sofridos ou incorridos, aceitam a sugestão do PSD de não aceitar o novo termo proposto pela DAPLEN. Não vejo objeções, portanto... Não é aceita a proposta da DAPLEN de substituição do termo incorridos por sofridos, mantendo-se a versão original incorridos. Então passaremos à fase seguinte, que é o ponto número 4, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças sobre o processo de privatização da BPN. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu penso que todos tiveram acesso à informação que o Secretário de Estado do Orçamento fez distribuir nesta comissão, onde dá conta, e esta é a última novidade de uma longa novela, que afinal, para que seja privatizado o BPN, a último dado que nós temos é de que terá de existir uma injeção de capital feita por parte do Estado no valor de 600 milhões de euros. Eu começo pelo fim, porque o fim dá conta de toda a atrapalhada que foi esta novela desde o início. Este mesmo governo dizia, em outubro passado, que a injeção de capital seria de 350 milhões de euros, para depois dizer que seria de 350 a 500 milhões, para a 20 de dezembro dizer que era de 500 milhões de euros e para no final de janeiro dizer que afinal de tudo são 600 milhões de euros de injeção de capital. Tudo isto é o culminar de um processo ruinoso para as contas públicas. São mais de 5 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes que estão a ser atirados para o buraco do BPN. E eu creio que nesta matéria nós não podemos passar à margem de ouvir o Sr. Ministro das Finanças nesta comissão. Em primeiro lugar, no que a ele lhe diz respeito, que é o processo de privatização que leva a este valor que inicialmente era de 350 milhões de euros e agora vai em 600 milhões de euros. E em segundo lugar, porque todo este processo tem necessariamente de ficar transparente aos olhos dos portugueses, coisa que ainda não aconteceu. Nós podemos dizer, e a bancada da maioria poderão dizer, que é verdade que há muito do ónus deste processo que não está debaixo da alçada deste atual governo. É certo, nós reconhecemos essa realidade. Mas não é menor importância nós termos em conta que este governo já teve várias palavras sobre este mesmo assunto. E por isso nós consideramos essencial que exista, por parte desta Assembleia e por parte desta Comissão, uma audição com o Sr. Ministro das Finanças, puramente e apenas sobre esta matéria, onde possa-se trazer clareza onde atualmente existe uma escuridão enorme que leva à insegurança que os portugueses têm sobre esta matéria. Nós, na rua, todos nós sabemos, quando se fala em BPN, toda a gente fala em buraco. Mas este buraco agora já se transformou numa enorme cratera que ninguém sabe onde tem fundo. E acho que é essencial, e por isso trazemos este requerimento neste momento a esta Comissão, que haja esta audição com caráter de urgência, porque temos que ter a consciência dos contornos deste processo de venda também, antes de ele ser materializado, porque todos nós percebemos que aquilo que eram os pressupostos já ditos nesta Comissão pela própria Secretária de Estado de Tesouro e Finanças, são diferentes daqueles que temos neste momento em cima da mesa, e por isso o responsável máximo, o responsável político pela área das finanças do Governo, tem de ser ouvido nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Julgo que é única.
Presidente, para já. Senhora Presidente, Senhor Deputado Rui Pedro Soares, em primeiro lugar dizer que, de facto, o caso BPN é já uma longa novela, mas que acreditamos tem sido feita, todos os esclarecimentos têm sido dados e a transparência tem sido algo bem claro ao longo deste processo. Na anterior legislatura até com uma comissão de inquérito e portanto aqui o Parlamento desenvolveu um papel importantíssimo na transparência de todo este processo e já nesta legislatura também o Sr. Ministro das Finanças já aqui esteve, o Sr. Secretário de Estado aqui esteve e por nós não há nenhuma objeção a que todos os esclarecimentos sejam dados. Ao contrário, Não há nenhuma objeção. Diremos ao contrário. Há a obrigação de todos os esclarecimentos serem dados. Isso aí estamos de acordo. Agora questionamos, seja pelo Governo, seja o Sr. Ministro das Finanças, ou seja o Sr. Secretário do Tesouro, que é quem está com, vamos dizer, com este dossiê. Agora, pensamos, senhores deputados, é que o momento oportuno é quando este processo for encerrado. Porque aí, fechado definitivamente o dossiê, o Governo deve aqui vir prestar todos os esclarecimentos, responder a todas as perguntas que os senhores deputados queiram fazer. Nós próprios teremos muitas questões a colocar, de certo, mas deve ser esse o timing para essa audição. E não a meio ainda do processo, porque todas as informações que possam ser dadas a meio do processo serão sempre incompletas, e serão voláteis neste sentido, serão as exatas naquele dia, mas passado uma semana podem já não corresponder à realidade dos factos presentes. Logo, Sr. Deputado, de uma forma sintética, nada a objetar, pelo contrário, é uma exigência que deve ser feita de todo o Parlamento, o timing no momento em que o processo for encerrado e não antes, para que os esclarecimentos sejam dados com toda a informação para que todos possamos fazer depois a avaliação política deste processo que já se arrasta há vários anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente para concordar com as duas intervenções, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares no sentido da utilidade e da necessidade do Parlamento ser esclarecido sobre a questão do BPN mais uma vez, e é verdade aquilo que é dito relativamente ao passado menos recente e ao passado mais recente. E o facto de ser verdade aquilo que diz relativamente ao passado mais recente, eu acho que reforça aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco e a utilidade de fazermos esta audição no final do processo, por uma razão simples. Essas alterações que foram sendo feitas nos últimos tempos relativamente ao valor da necessidade de recapitalização do banco não resultam de nenhuma alteração substancial daquilo que está previsto, porque o que está previsto é que o Estado, antes de reprivatizar, tem que repor os níveis de solvabilidade do banco, e o que tem sido alterado é a avaliação sobre esses níveis, sobre essa necessidade de recapitalização para cumprir os níveis de solvabilidade, que é um requisito, não é um requisito sequer da operação, é um requisito legal para a realização desta operação. E eu acho que os esclarecimentos sobre o que é que motiva essa situação são muito relevantes, mas são tão mais relevantes no final de um processo do que propriamente a meio, porque aquilo que foi dito aqui relativamente a alguns valores, e lembro-me, pelo menos num dos casos, de o valor ter sido dito numa segunda ou numa terceira ronda, depois de, já não me lembro que membro do Governo foi, afirmar que o que tinha que se fazer era exatamente cumprir os rácios de solvabilidade, e várias perguntas insistentes, mas quanto é que isso representa? Bom, isso pode representar uma ordem de grandeza, já vê, 350, 500 milhões, e sendo solicitado um valor que naquele momento seria na ordem de X, se veio a verificar que depois não é. E é muito importante saber porque é que não é. Aí estamos completamente de acordo. Agora, estarmos mais uma vez a ouvir valores indicativos e razões que são razões intercalares, e não ouvirmos valores definitivos e razões que também são elas definitivas e representam todo o processo, pensamos que não tem utilidade, e portanto o apelo que fazíamos era a compatibilização do requerimento do Bloco de Esquerda com a sugestão do deputado Duarte Pacheco e rever-nos-íamos nessa solução.
Sr. Deputado Paulo Sá.
De forma muito sintética, para dizer que relativamente ao BPN é importante obter todas as informações que puderem ser obtidas são importantíssimas para clarificar completamente os encargos que o Estado teve, tem e continuará a ter relativamente a esta operação. E consideramos nesse sentido que a proposta, e acompanhamos a proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para ouvir o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Aliás, a nossa preocupação relativamente ao BPN vem já de trás e apresentamos inclusivamente hoje uma proposta de que esta Comissão possa solicitar ao Tribunal de Contas exatamente uma auditoria de forma a apurar todas as responsabilidades que foram assumidas pelo Estado neste processo. E neste sentido, todas as informações que puderem ser disponibilizadas agora, mesmo que transitórias e que possam vir a ser corrigidas e complementadas posteriormente, entendemos que são importantes. Nesse sentido, acompanhamos a proposta do.
Tenho mais inscrições, Sr. Deputado, para encerrar o debate, se não se opuserem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que há perguntas que têm de ser respondidas. Uma delas, quer os grupos da maioria queiram, quer não, e eu admito que alguns querem, é porque é que em outubro passado as previsões do Governo eram de 350 milhões, e agora a indicação é quase o dobro, 600 milhões. E essa pergunta muda as regras do jogo. Nós não podemos dizer que é indiferente a solução para o banco, que é indiferente a mudança das regras de solvabilidade. Aliás, não há nenhuma indicação até que esta mudança decorra apenas das regras de solvabilidade, não sabemos. E por isso esse pedido de esclarecimento, que também era algo que teríamos que fazer ao Governo, não, mas não é indiferente mudar para o dobro o valor da injeção de capital. Não é indiferente. E não podemos dizer que este é um processo que possa terminar na próxima semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Não sabemos. Aliás, o acordo que existia no memorando de entendimento que os senhores assinaram e que levou ao caráter de urgência que o Governo tomou para levar a cabo a escolha de quem seria o comprador do BPN, dava a data de final de agosto do mês passado. Nós estamos no início de fevereiro do ano seguinte, 2012. E por isso não podemos saber sequer se será na próxima semana, será daqui a um mês, será daqui a um ano que este processo se concluirá. E por isso eu não aceito, e o Bloco de Esquerda não aceita, que seja adiado ad eternum, sem nós sabermos quando é que lá chegaremos, à audição do Ministro das Finanças sobre esta matéria. Porque há já perguntas agora que têm de ser respondidas. Porquê a duplicação da injeção de capital? Porquê este adiamento do processo de venda? Mas então, com esta nova injeção de capital, continua a manter-se os pressupostos deste comprador? Há aqui esclarecimentos agora. Não é depois da política de facto consumado que nós devemos ouvir o Ministro das Finanças. E há esta clarividência na atuação da Assembleia da República que nós achamos que é necessária e por isso mantemos o que está no atual requerimento e vamos levá-lo à votação nos termos em que está. Ouvir com urgência o Ministro das Finanças. É essa a nossa proposta. Antes da política de facto consumado, antes que nos digam que não há nada a fazer a não ser aceitar que a realidade já não pode ser mudada. Nós queremos agir sobre a realidade e por isso insistiremos nessa matéria. Segundo ponto, porque me parece relevante sobre o que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Sá e até para trazer alguma clarificação à matéria. Porque esta história já vem de longe e já muitos grupos parlamentares trabalharam sobre esta matéria. Não advogo também apenas para o Bloco de Esquerda, trabalho nesta área. Mas a verdade é que, em nome de uma proposta de resolução do Bloco de Esquerda, foi aprovado um pedido desta Assembleia ao Tribunal de Contas para a realização de uma auditoria ao processo do BPN. E por isso não devemos estar aqui a sobrepor aquele que já é um pedido feito pela Assembleia da República. Parece-me que seria chover no molhado sobre esta matéria. Mas esse será um debate que teremos mais à frente, quando tivermos espaço de discussão deste requerimento. Gostava, já que foi introduzido neste debate, também deixá-lo em cima da mesa. Sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, aquele que será levado à votação. Não alteraremos os seus pressupostos, mantê-los-emos, porque achamos que é essencial ter uma posição ativa sobre este processo, que é um processo de destruição de dinheiro dos contribuintes, e nós não podemos ficar calados perante a duplicação, mais 300 milhões de euros quase, de injeção de capital, de dinheiro dos contribuintes, no momento em que se pedem sacrifícios brutais aos portugueses, e por isso temos mesmo que fazer esta audição, do nosso ponto de vista, com caráter de urgência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, acho que a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares respondeu. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco quer voltar a intervir? Então...
Senhor Presidente, para, de algum modo, lamentar a posição do intransigente do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. E reiterar duas coisas. Todos os esclarecimentos devem ser dados pelo Governo. Portanto, eu aqui reitero aquilo que disse. Em segundo lugar, entendemos que esses esclarecimentos devem ser dados no fim do processo, explicitamente sobre este processo, no fim do processo. O que não impede que em audições aqui ou em debates que ocorrem no plenário, os deputados poderem confrontar diretamente o Primeiro-Ministro ou aqui o Ministro das Finanças, em momentos que ele vem cá, dentro das obrigações que tem de presença no Parlamento, de lhe poderem fazer essas perguntas. Ninguém está inibido, mal seria, de poder colocar o assunto diretamente aos mais altos responsáveis pelo Governo. Agora, reitero que o Governo deve ir prestar esclarecimentos no fim do processo e não vamos esperar, nessa altura, pelo qualquer requerimento de qualquer partido da oposição, tenha certeza que nós próprios iremos fazer esse pedido. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Almeida, viu levantar o braço.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente para dizer que esta posição do Bloco de Esquerda leva a que, tendo nós uma posição favorável ao objeto, mas desfavorável em relação à urgência, que tínhamos que votar desfavoravelmente, mas assumindo também o compromisso de que, uma vez que temos bastante interesse na questão substancial e que é meramente instrumental esta rejeição, que, se for caso disso, estaremos disponíveis para subscrever um requerimento para, na altura própria e conveniente para os trabalhos da Comissão, ouvirmos o Governo sobre esta matéria.
Encerrado o debate, vamos colocar à votação o requerimento do Bloco de Esquerda para solicitar a vinda do Sr. Ministro de Estado das Finanças para o ouvir no âmbito do processo BPN. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado, teve votos a favor do PS, do PCP e do Bloco, e votos contra do PSD e do CDS. Voltávamos ao ponto anterior, ao ponto número 3, suponho que já todos leram, e, portanto, a questão é de manter, de aceitar ou não, a proposta de alteração que a DAPLEN faz à redação da proposta de lei 40/12, de alterar o corpo da alínea C do artigo 3º e eliminar ou não a linha 4, a subalínea 4 da alínea C. Portanto, o PSD propõe não aceitação desta proposta da DAPLEN. Eu não sei se vale a pena submetê-la à votação. Há um consenso no sentido de não aceitar esta proposta da APLEN. Li bem o consenso e, portanto, fica assim estabelecido. Vou devolver aqui a presidência ao deputado Paulo Bautista Santos. Não, pode seguir.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Honório Novo. Iríamos de imediato para o ponto 5. Relativamente às auditorias a solicitar ao Governo e ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto do número 4 do artigo 62º da Lei de Enquadramento Orçamental, referentes ao ano 2011. Foi pedida a todas as bancadas sugestões para este ponto em concreto. A mesa só recebeu uma sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que foi distribuída, relativa ao processo, uma auditoria sobre o processo de nacionalização do BPN. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD requeria que este assunto fosse, que esta apreciação e que esta deliberação fosse adiada por uma semana e tomaríamos uma decisão na próxima semana. Muito obrigado.
Havendo consenso, como é boa prática na nossa Comissão, nenhum Grupo Parlamentar se opõe, portanto, assim será, este ponto de ordem do dia será adiado para a próxima semana. Imediato passaríamos à apreciação e votação do relatório sobre a petição número 739/11, segunda sessão legislativa, iniciativa do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira e outros, pretendem que as atuais medidas de redução dos salários dos funcionários públicos, professores, constantes do Orçamento de Estado para 2011 sejam anuladas. Sra. Deputada Relatora, a deputada Isabel Santos, a quem dou a palavra de imediato para apresentar o relatório. Faz favor.
Sr. Presidente, como já foi anunciado, esta é uma petição apresentada na anterior legislatura e foi apresentada pelo Sindicato Democrático dos Professores da Madeira. Dão conta do manifesto intitulado A Minha Indignação, através do qual solicitam a anulação da redução remuneratória determinada no Orçamento de Estado de 2011. Procuramos ouvir o Ministério da Educação, que não deu resposta à Comissão sobre esta petição. Entretanto, já houve a pronúncia do Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade destas medidas. O atual Orçamento de Estado de 2012 mantém estas medidas e, face ao decurso do tempo e à evolução política desta decisão, tendo esta subscrição sido esta petição sido subscrita por apenas 423 peticionários, não é obrigatória a sua apreciação em plenário e não se vislumbrando qualquer outra diligência útil por parte desta Comissão ou do próprio Parlamento, sou de parecer que esta petição deve ser arquivada, sendo, entretanto, remetida à Sra. Presidente da Assembleia para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da mesa, naturalmente, agradecemos, digamos, o empenho e a diligência que colocou na execução do seu relatório. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Frasquito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar e felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho desenvolvido. O PSD não tem nada a opor ao relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Vera Rodrigues, faz favor. CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho desenvolvido e que estamos de acordo com o teor do próprio parecer.
Muito bem. Com este conjunto, digamos, de unanimidade nas felicitações, passaríamos à votação do relatório da Sra. Deputada. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos seguindo ao ponto 7, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre a petição número 147/11 da segunda sessão de iniciativa de Mário Rui da Rocha Cardoso e outros, que pretendem que na declaração do IRS seja possível deduzir as despesas de saúde havidas com animais domésticos. Foi o Sr. Deputado Relator, eu sou o Vice-Presidente, Deputado Honório Novo, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição, é 147, também deu entrada na anterior legislatura. É subscrita por 10.664 peticionários e tem como objetivo central a pretensão de que na declaração de IRS seja possível deduzir as despesas de saúde havidas com animais domésticos, animais de estimação. Trata-se de uma petição que tem um número de subscritores superiores a 1.000, portanto, realizou-se uma audição dos peticionários, ainda durante este mês de janeiro. Do resultado dessa audição, confirmou-se a pretensão, nos exatos termos em que ela foi realizada já há mais de um ano, das pretensões dos peticionários. Essa confirmação vem presente no relatório e, face a esta tramitação, eu sou do parecer e proponho que a Comissão adote um parecer dividido em 4 aspectos. A primeira é de que o relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República, de acordo com a Lei do Direito de Petição. Depois, que seja naturalmente remetido para os peticionários, também em cumprimento da lei do exercício do direito de petição. Ainda, um outro aspecto, que seja remetida para o Governo, para registar e tomar nota das pretensões dos peticionários. E, finalmente, uma vez que é subscrita por 10.664 peticionários, portanto, um número bem acima dos 4.000 que constituem o requisito legal, remeter a petição para a Sra. Presidente da Assembleia da República para que seja possível apreciá-la em sessão plenária. É isto, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos percebemos, digamos, a facilidade como apresentou o tema e o conhecimento profundo sobre a matéria, a quem agradecemos, naturalmente, a diligência que colocou também dos trabalhos em nome da mesa. Coloco aos seus deputados alguma... Sr. Deputado Cristóvão Correias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer que o PSD se revei nas conclusões do relatório e do parecer e que votará favoravelmente. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Vejo que há unanimidade em relação ao sentido das propostas. Estou certo que cumpriremos assim mais um objetivo que é de ir resolvendo. Eu presumo até mesmo que estejam resolvidas todas as petições da anterior legislatura, ainda não, mas estou certo que estaremos quase no limite da resolução total, pelo que agradeço ao Sr. Deputado Honório Novo. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes mesmo de terminarmos a nossa reunião, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, pede a palavra. Por favor.
Sr. Presidente, para subscrever, entendemos que hoje era o momento próprio, a intervenção ontem do Sr. Presidente de saudação e de votos de maior sucesso ao professor Carlos Marinheiro pelas funções que vai desempenhar. Acompanhou-nos desde o início da UTAL e, portanto, a ele também se deve muito a força que este organismo foi conseguindo aqui no Parlamento e hoje já com visibilidade externa, e essa palavra é de mais justo reconhecimento, é um dever que o Grupo Parlamentar do PSD quer aqui cumprir, associando-se às palavras que o Presidente da Comissão ontem aqui teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Mais alguma inscrição sobre o tema? Não vendo, naturalmente, que presumo que, em nome de todos os senhores deputados, estou certo que partilhamos exatamente, digamos, do sentido das palavras do deputado Eduardo Pacheco, a quem desejaremos também os votos de melhor sucesso nas novas funções. Os senhores deputados certamente já foram convidados, ou pelo menos alguns senhores deputados, para a posse do Conselho, que será aqui na Assembleia da República, se a memória não me falha, dia 16 de fevereiro. E, portanto, agradeço a vossa colaboração. E até a próxima reunião. Muito obrigado. Estão cerrados os trabalhos.